Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 20. A glória de Cristo como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico, K. Eis a questão, troca periódica de sacerdotes, templos, estruturas e métodos ou uma troca única para um sacerdócio único, perfeito e que permanece para sempre. Após abordar vários tópicos em que as Escrituras nos mostram os enormes contrastes que há entre a ordem sacerdotal de Arão e a ordem sacerdotal de Melquisedeque, gostaríamos de concluir o presente capítulo destacando mais uma vez o aspecto da inconstância que há na ordem de Arão em contraste à firmeza ou condição inabalável da ordem de Melquisedeque. Tendo em mente que a ordem de Arão é associada à fraca, infiel e volátil justiça própria do ser humano ou à inconstância da vida sob o governo da carne, ou ainda, do andar por vista e não por fé, as tentativas de viver e andar sob esta ordem ou similares a ela invariavelmente também acabam desembocando em caminhos e proposições inconstantes. Pelo fato de que na ordem de Arão, 1, nem os sumos sacerdotes são constantes e permanentes, mas são sujeitos às mais diversas fraquezas e à morte. 2, a linhagem e as promessas desta ordem são corruptíveis. 3, as suas estruturas são terrenas e, portanto, sujeitas às fragilidades das coisas naturais. 4. Esta ordem que insume dons, recursos e vida sem poder corresponder o que as pessoas de fato necessitam, e pelo fato de, 5, propor um caminho de negligência para com a luz celestial e uma avaliação do real estado da alma das pessoas, a ordem de Arão inevitavelmente também conduz as pessoas associadas a ela a um ciclo vicioso de inconstância. E, por sua vez, neste ciclo de inconstância, fica evidente que as pessoas associadas aos sacerdócios que usam princípios similares à ordem de Arão muito frequentemente se tornam insatisfeitas com a condição na qual se encontram, levando-as ainda a outro pensamento igualmente inapropriado de que a solução para elas talvez esteja em fazer mudanças em sua ordem sacerdotal ou até mudarem para outros segmentos similares à ordem da qual estavam participando. Sob o véu gerado pela associação a ordens sacerdotais com fundamentos fracos e inconstantes, e sem retornarem a Cristo e à sua ordem eterna, constante e inabalável, muitas pessoas ainda tentam aprimorar ou modificar aquilo ao qual estão associadas ou inclusive criar novas vertentes do que imaginam ser uma possível solução para as suas vidas, expondo-se a um contínuo ou periódico desafio de tentativas de mudanças dos tipos de sacerdócios aos quais servem e de readaptação a estas mudanças. Sob o véu gerado pela associação a ordens sacerdotais com fundamentos fracos e instáveis, e sem retornarem a Cristo e à sua ordem eterna, constante e inabalável, muitas pessoas acabam entregando as suas preciosas vidas a um ciclo de tentativas e erros na expectativa de que poderão aperfeiçoar aquilo que não tem um fundamento constante e que, portanto, jamais poderá ser aperfeiçoado por mais empenho e recursos que sejam aplicados nestas tentativas. Quando as pessoas insistem em permanecer associadas às ordens sacerdotais que se opõem à comunhão pessoal e direta com Deus, as pessoas começam a pensar nas mais diversas alternativas para tentarem eliminar as falhas destas ordens, variando desde a tentativa de substituição dos mediadores até as variações em seus pontos de referência de reunião e o que realizam nestes encontros. Por negligenciarem a luz que pode iluminar a raiz dos problemas dos quais precisam ser libertas. Muitas pessoas em ordens similares à ordem de Arão vão de segmento em segmento destas ordens, vão de templo em templo ou escolhem trocar o sacerdote aos quais se expõem achando que a troca de segmento, templo, local, obreiro ou grupo de pessoas de uma parte da ordem de Arão vai resolver o problema que somente pode ser resolvido se deixarem esta ordem e se voltarem para a ordem sacerdotal de Cristo. uma vez que as ordens que têm características similares à ordem de Arão são fundamentadas em proposições do homem natural ou também do denominado mandamento carnal, é inevitável que também muitas divisões ocorram nelas, pois algumas das obras da carne mais evidenciadas nas Escrituras são precisamente as contendas, disputas, pórfias e assim por diante. Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: idolatria, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Através das Escrituras, já vimos nos capítulos anteriores que se uma pessoa se diz ser de Paulo, Apolo, Pedro ou seja qualquer outra pessoa que não Cristo, ela demonstra um sintoma claro de que está agindo contrariamente à ordem de Melquisedeque e sob o conceito da ordem de Arão, evidenciado por Paulo ao descrever que isto é andar segundo os homens ou a carne e não segundo Deus. E também é nesta opção de andar segundo os homens que um indivíduo se coloca sob uma condição de ficar exposto à inconstância das coisas do homem natural. Alguns sacerdócios que se sujeitam aos preceitos da ordem de Arão, ainda que somente em parte, podem inclusive ser aqueles que alegam que a Igreja do Senhor são os seus templos, instituições ou as pessoas que são chamadas para saírem de suas casas e virem para os templos, congregações ou assembleias. Mas não conhecem ou se negam a reconhecer que a Igreja do Senhor são aqueles que individualmente têm a Cristo em suas vidas, que se mantêm unidos ao único cabeça do corpo e que não aceitam que Cristo seja dividido segundo as bandeiras e denominações que muitos a bel prazer inventam e atribuem a si. Entretanto, não importa quantas mudanças uma pessoa tente introduzir nos preceitos de ordens similares à ordem de Arão ou quantas vezes uma pessoa tente trocar de segmento ou de sacerdotes em um dos ramos desta ordem, ela nunca encontrará nelas a solução de ser verdadeiramente livre no Espírito do Senhor, pois as ordens que procedem da ordem de Arão têm o DNA da velha aliança e que se opõe ao livre e direto viver e andar de uma pessoa com Deus. Se os sacerdotes ou obreiros da ordem de Arão ou ordens similares a ela viessem a ensinar a verdade sem distorcê-la em seguida, eles estariam militando contra as suas próprias ordens, pois se eles reconhecerem o fato de que somente a ordem de Melquisedeque é a verdadeira ordem sacerdotal que concede a novidade de vida vinda do reino celestial, eles mais uma vez estariam reafirmando a fraqueza, inutilidade e a razão pela qual estas ordens não são aceitáveis perante Deus. Algo muito relevante a ser observado com especial atenção nos sacerdócios similares ao da ordem de Arão é que o primeiro ou o maior problema deles não são as pessoas que nele ministram, mas o próprio conceito desta ordem sacerdotal que é constituído sob bases fracas e corruptíveis de um mandamento carnal. A associação de pessoas a sacerdócios com características similares à ordem de Arão corrompe os indivíduos que a eles se associam porque eles essencialmente são sistemas fracos, corruptíveis e corruptores de quem se associa a eles. E é isto que as Escrituras mencionam em Gálatas 5, em diversos outros textos e quando, em várias partes, se referem ao fermento que corrompe. As ordens com características da ordem de Arão até pregam e ensinam a palavra de Deus, mas o fazem com o fermento da doutrina da dependência de mediadores embutida em suas mensagens e ensinos. E onde o fermento é permitido atuar, é ele que prevalece naquela massa. Gálatas 5, 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Na velha aliança, por séculos, as pessoas tinham a expectativa de que em cada troca do seu sumo sacerdote por outro poderia ocorrer uma solução melhor e duradoura. Entretanto, a espera sempre foi em vão porque aquilo que precisava ser trocado era todo o sistema sacerdotal, que finalmente foi declarado obsoleto pela vinda da superior aliança, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. o tabernáculo de Moisés, em relação ao qual as pessoas se alegraram ou celebraram no início do seu estabelecimento, na sequência virou um fardo difícil de ser carregado a cada deslocamento que o povo fazia. Notemos bem, uma vez que as pessoas quiseram a visita de Deus em um local físico limitado e confinado, toda vez que o povo se locomovia, ele também tinha que levar o tabernáculo junto para o novo local, pois se não o fizessem, eles deixariam o local em que Deus deveria visitá-los para trás. Entretanto, pelo cansaço de carregar tão pesado fardo, muitas vezes de fato deixaram que aquele tabernáculo caísse em desprezo ou esquecimento. Ainda em outro dos seus itens relacionados à tentativa de variar as suas atividades e de ocultar a sua contrariedade à vontade de Deus, os sacerdócios que usam preceitos da ordem de Arão se enaltecem pelo fato de serem um meio de grande valia para o ensino dos filhos daqueles que são associados a eles. Entretanto, que benefício eles produzem para as crianças e jovens ensinando-os a serem dependentes de religiões e de mediadores humanos, e não do Senhor Jesus Cristo como é a vontade do Pai Celestial? Assim, o contraste entre a ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque continua tendo a mesma questão central que acompanhou a humanidade desde o dia que ela foi abordada pela serpente no Jardim do Éden, e que, respectivamente, é viver e andar instruído e guiado por alguma parte da criação quanto aos aspectos fundamentais da vida ou viver e andar em comunhão com Deus e instruído pelo Senhor. Se uma pessoa procurar se afastar de Deus ou também tentar viver pela ordem de Arão, que é uma forma velada de querer ficar afastada de Deus e permanecer sendo guiada pela carne, ela poderá tentar trocar inúmeras vezes de sacerdotes, templos, estruturas, atividades, sistemáticas de ofertas, eventos e assim por diante. Mas em todas estas tentativas, ela ainda estará tentando fugir do encontro pessoal e essencial com aquele único diante do qual ela poderá se colocar para ser iluminada para a vida presente e também para a vida eterna, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como os sacerdócios com características similares a de Arão se opõem ao aspecto essencial do que Deus nos ensina a ser a vida eterna, pois eles, de uma ou de outra forma, procuram apartar as pessoas de um contínuo relacionamento pessoal ou direto com Deus, o que eles acabam propondo também acabará sendo dissociado da característica de ser inabalável. Como as ordens com características similares à ordem de Arão oferecem alternativas de justificação segundo a instável justiça própria do ser humano, o que elas acabam propondo também sofrerá variações segundo a sua própria instabilidade. Já em relação à ordem sacerdotal que procede do reino celestial, Deus nos ensina que somente há um caminho para uma pessoa encontrar um relacionamento adequado e vivo com o Senhor. E este caminho é, e sempre será, o único sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, aquele que está assentado eternamente junto ao trono do Pai Celestial para atender e conceder plena salvação a todos que se achegarem a Deus através dele. Hebreus 7, 23 até 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Revendo aqui, então, alguns dos aspectos da ordem de Melquisedeque, relembramos que esta ordem é a expressão do sacerdócio imutável, irrepreensível, incorruptível e inabalável para sempre, assim como é o sumo sacerdote eterno designado pelo Pai Celestial para ela. Portanto, Quanto à escolha por um tipo de sacerdócio, voltamos às considerações do título do presente tópico, ou seja, escolher um sacerdócio que periodicamente será exposto à troca de sacerdotes, templos, estruturas ou métodos, ou fazer uma escolha única e eterna para o único eterno e perfeito sumo sacerdote que é estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque que permanece para sempre. Quão maravilhoso é sabermos que apesar de estarmos em um contexto tão inconstante ao nosso redor, temos em Deus a nosso dispor uma opção perfeita e eterna para nos salvar de toda inconstância humana e firmar os nossos pés no fundamento que pode proporcionar também a nós uma condição eternamente inabalável. Hebreus 12, 26 até 29. Aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.